Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista! Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do nosso podcast. Pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do nosso Radiofobia, exatamente! Um podcast totalmente etílico, então já fica a dica aqui pra você, que esse episódio é pra você aí que tem mais de 18 anos. Se você quiser beber, você tem que ter mais de 18 anos. Se você tiver menos, você ouve aí. Se bem que o programa de hoje, ele é não recomendado para todas as idades, independente da sua experiência. Hoje ouça com moderação. A persistirem os sintomas, o calote deverá ser executado. Esse exatamente. É o programa de hoje. E para liderar esta bodega aqui comigo, eu tenho a presença, obviamente, dos oferecedores desse podcast que trazem até você os dois caras que eu vou falar para você. O programa de hoje é uma continuação. Na verdade, a continuação não, né? É uma promessa feita, ainda não cumprida. Metade, o início do cumprimento de uma promessa, porque nós gravamos um programa no meio da maldita da pandemia, contando nossas histórias de boteco. Que saudade do boteco, que saudade de ir até um boteco. Esses caras, eu respeito pra cacete, respeito demais. Eles estavam com tanta saudade do bar, que eles não se contentaram em voltar pro bar. Eles abriram um bar pra voltar pro próprio bar, John e Calote, diretamente da cervejaria Juan Calote. Estão aqui hoje.
Salve, pessoal, beleza?
Se você não pode ir até o boteco vira você.
Eu respeito demais, respeito demais. Os caras abriram um mini salão ali na... Ali é Vila Mariana, ainda já é Vila Clementines ali.
Como todo lugar de perigoso, tá na fronteira da Vila Mariana com a Vila Clementine.
Vila Clementine, eu vou chamar de Vila Clementine sempre ali. É. Lá Vila, inclusive tem que aparecer em alguma latinha da Juan Calote, essa Vigia, La Vigia Clementine.
É, Clementinos Village.
Clementinos Village tem que aparecer ali. Os caras não se contentaram, falaram, não, que negócio de ir pra bar é coisa de amadores. Nós vamos é abrir o nosso próprio bar, e se você não ouviu ainda, fica o link na postagem, inclusive está no feed aqui pra você ouvir o programa que nós fizemos apresentando El Esconderijo Juan Calote para você, que nós gravamos ao vivo ali.
Verdade, foi legal esse programa.
Participação do nosso grande amigo Giga, o cara que produz o melhor kimchi do planeta. E nós estamos aqui hoje trazendo mais uma vez esse cara que é sócio, como diria essa fera, como diria Fausto Silva, é sócio aqui da casa, do nosso podcast. Já estávamos aqui, antes de apertar o rec, armando a nossa próxima pendureta no esconderijo Juan Calote aqui, como diria Mussunzes. Ele que faz os seus jogos, ele que é um dos caras mais gente fina que tem nas redondezas das interwebs. E, é claro, amigo de Juan Calote, meu amigo também, apesar de eu ainda não tê-lo conhecido pessoalmente.
Encontro pessoalmente ainda?
Ainda não. Não conheci ainda a figura de Vince Vader.
Oi, saudações mais uma vez, pela terceira vez participando.
Mas tá pra acabar, hein? Tá pra acabar esse negócio de não te conheço e te considero pacas, hein? Tá pra acabar.
Vamos resolver isso daí.
Esse mês aí, se tudo der certo, a gente se esbarra lá no esconderijo. Certamente. Porque eu fiquei sabendo, ô Vader, não sei
aí,
se
tá, você... pra voltar aí, pra ter um testemunho até.
É. Então, ô Vader, não sei se você tá sabendo que o esconderijo aí tem virado local de realizações aí, né? Tem pessoas aí que tem batido o recorde de maior quantidade de hall mop na mesma noite.
Tem, que bela foto.
Tem aí também, agora virou tradição, todo mundo que vai lá tatua o hall mop também. Tem uns malucos aí que eu nem sei quem é, que eu também não sei por onde anda, que vai e resolve firmar compromisso, bota anel no dedo lá no esconderijo.
Parabéns, Léo.
Tomando...
O Romop foi a aliança, né? Uma aliança de sardinha. Isso é muito
cara,
bonito.
Cara, a prova não foi a aliança de sardinha. O negócio foi o seguinte, o negócio foi ter dado um beijo depois de tomar um Bloody Mary com guarnição de bacon e comido o Romop. Aí, aquele... quem resiste aquele beijo ali, resiste a tudo. O esconderijo Juan Caloto, o Vader, virou aí agora... um ponto de encontro de realizações paulistanas.
Com certeza, com certeza. Ó, e digo mais, hein, quero avisar aqui que eu estou no meio de um processo aqui com uma editora para lançar um livro de game design novo. Tá. E eu já falei para eles que, assim, se rolar mesmo, se for lançado, o lançamento eu queria fazer lá no esconderijo, cara.
Olha aí, que legal.
Muito bom. Notícia em primeira mão,
hein? Meio primeira, exclusiva. Cadê, Técnica? Que exclusividade no Radiofobia para você.
Vamos ver se vai rolar.
Já tem um spoiler, então, de que deve ser um jogo com a pegada western.
Exato, é um livro de game design, né, assim, de conceitos de game design ali e tal. Aí a gente pega e fala que é um livro de game design western, bem
profetoso
ali.
Boa! É que nem Kimchi, tipo, a gente fala assim, o Kimchi é uma coisa western também.
Excelente.
Tem no Velho Oeste.
Sim,
excelente.
Tinha um orientado no Velho Oeste.
Ô Vader, você sabia que, não sei se você já viu essa cena, você já teve quantas vezes o esconderijo? Várias?
Há várias.
Nessa semana...
Só nessa semana umas duas.
Quantas vezes, né?
Viu? Você sabia que o John, ele sabe tocar piano? E na verdade, ele toca três músicas, e são sempre as mesmas três que ele toca senta lá?
Por favor, não diminua o meu repertório.
Eu já ouvi o tema do Senhor dos Anéis, eu já ouvi já no piano.
Não, o John é bom, cara. Eu não sei o que ele tá fazendo cerveja, que o cara é bom no piano, viu? O cara é bom no piano.
Nosso músico incidental aqui.
Quando eu tive lá recentemente, a minha ida mais recente foi junto com a minha namorada, a Nath, com a irmã dela, a Camilinha. Foi aniversário da Camelinha, né?
Um show particular.
Foi aniversário. A gente cantou parabéns, foi a virada do parabéns da Camelinha, foi lá, né? E aí a gente foi lá cantar parabéns e tal. Cara, deu ali aquela meia-noitinha ali, John ao piano, bar fechado, show privê, delicinha. Temos isso filmado, nunca irá a público, porque eu fico cantando só no Embromation as músicas ali.
Aliás, nos rolos de câmera por aí tem umas fotos impublicáveis do esconderijo, né?
Tem.
Então, agora vem aqui a puxação da pauta, que é o seguinte. Ô Vader, disseram, não sei, que você fez uma pauta num guardanapo pro programa de hoje.
Exatamente. Aqui na minha mão, tá aqui, ó.
Ó,
tá aqui.
Então, já vamos começar aqui sem mais delongas, que é o seguinte. Depois de 2 anos trancado em casa... Antes das histórias, eu quero uma pergunta filosófica. Depois de dois... Que a gente viu, ouvinte, não repara não, que é o seguinte, a gente costumava gravar essa bodega aqui no fim do dia. Aí agora, os caras resolveram trabalhar em bar. Então, fim do dia, os caras estão fazendo o quê? Os caras estão engatando chopp na bica lá, no tap, estão preparando o kimuti da noite e tal. Eles não têm tempo para gravar. Então, nós estamos gravando já tem uns par de meses. Às 9h30 da manhã. Irmão, 9h30 da manhã, pro cérebro pegar no tranco, é uma tristeza.
É aquela a névoa de ressaca.
Aquela, né? Nossa. O John tá numa ressaca aí, que, segundo ele, que vem de quarta-feira ainda, que tá emendando. Nossa, nós estamos gravando numa sexta, pra você ter uma ideia. E, ó, 9h30 da manhã, ninguém tá tomando cerveja, o que eu acho uma tristeza por um podcast temático como esse. Então, a minha pergunta filosófica pro Vader é o seguinte. Ô, Vader, nós ficamos 2 anos e meio, todo mundo trancado. E nós não estamos falando aqui... daquele bebedor, aquele bebedor, como é que fala? De ocasião. Nós estamos falando aqui de bebedores contumazes, de frequentadores profissionais, que somos nós aqui, né, todo na altura aqui das nossas idades, com as nossas devidas barbas e barrigas e carecas. Então, eu quero perguntar para você percebeu que esse retorno, ele teve aí um afã, né, um acumulado muito grande, e o pé na jaca passou a ser muito mais frequente do que era antes, ou é uma impressão minha, hein?
Ah, não, eu acho que tá bem, assim, a galera, acho que principalmente a galera mais nova, né, assim, que
eu acho que mais velha também, cara.
Não, o pessoal mais velho também, mas assim, o pessoal mais velho, cara, assim, já tinha tido oportunidade, né, de tomar todas num boteco e tal, assim, agora teve um pessoal novo ali, com idade entre 17 e 18 anos, tava entrando na faculdade ali e tal, e que, meu, aquele momento que você começa a ir pros barzinhos e tal, que você começa a socializar, aí essa galera ficou trancada 2 anos em casa. Nossa,
é verdade, né?
Pois é. Nossa, então agora essa galera tá arrepiando, né? Não, não assim, que a galera mais velha não esteja também, acho que sim, né? Eu acho, meu, já tenho umas histórias boas aí, né, cara? De gente, tá, meu, gente saindo ali, tropeçando na sombra. Em
curto espaço de tempo, a galera saindo da casinha forte, né?
Nossa, cara, eu acho que, assim, tem uma coisa aí também que outro dia desse eu ouvi um cara falar no boteco, na verdade, eu tava jantando naquelas padarias, meio padaria, meio boteco, o cara tava tomando no balcão ali, assim, aí o cara falou pro cara da padaria, falou, pô, vê mais uma aí, né? O cara falou, meu, não é muito, não. Aí o sujeito virou e falou, ah, sei lá, quando vai ter outra pandemia, vou beber agora, cara.
Ah, o cara já sabe que o bar abriu aqui logo quando começaram a voltar as atividades, tanto que a gente não fez uma grande festa de inauguração que tava voltando aos poucos e tal.
Uhum.
E nos primeiros 6 meses do bar, teve uma amiga nossa que ela veio aqui e ela chorou de emoção de estar de volta no bar depois de 2 anos.
Ela fez várias confissões, eu não vou falar o nome dela, pra não expor, mas...
Beijo, Márcia! Beijo, Márcia!
Ela chorava no balcão, falava assim, gente, eu tô há muito tempo dentro de casa, sabe quanto tempo eu tô sem transar? E chorava.
Tá vendo só?
E ela começou a chorar porque o cartão não tava passando, né?
É, ela começou a chorar porque ela ia dormir bêbada sem transar aquela noite também, né?
Então, não, também. Gente, olha, vamos combinar, né, cara? Que assim, por mais que a gente comentou isso no primeiro programa lá que a gente gravou, a coisa mais deprimente do planeta é aquela live pra tomar cerveja.
Não fiz nenhuma, eu me orgulho. Nossa. De não ter feito.
Olha, eu fiz algumas e eu dei trabalho em algumas.
E uma das histórias envolve uma live aqui, quando era só escritório.
Nossa! eu coloquei alguns pés em jaca durante a pandemia nessas lives.
A gente fazia muito aquelas degustações.
A única vantagem é que você já tava do lado da cama, né? Caiu, morreu ali.
Tá, então, não necessariamente.
Nesse caso, a gente tava aqui no escritório, antes não era bar, né?
Tava no meio da obra.
Já tinha começado a reforma, tava na obra. E daí a gente falou assim, vamos fazer uma degustação à distância com um grupo legal, uns cervejeiros que compraram um kit de Juan Caloto. E daí a gente ia à distância, ia tomando com eles e falando, essa daqui tem notas disso, notas daquilo, né? Uma degustação que a gente fazia em bar, só que de forma virtual, né? Daí a degustação era pra, sei lá, demorar 40 minutos, uma hora.
Uhum.
Demorou 3 horas.
Ah,
num dado momento, justo. O John sumiu. Ele tava do meu lado, né, a gente tava gravando, daí ele sumiu. Eu falei, caramba, o que aconteceu? O profissionalismo passou longe, né? De repente ele volta, e daí ele some de novo. Eu falei assim, o que o John tá saindo? O John, ele levou a degustação a sério demais.
É.
E a gente provou 6 cervejas aquele dia, né?
Exatamente. Só que entre uma cerveja e outra, que a gente tava...
Ele ia passear.
Eu dava uma saidinha, ia fazer um xixi... Aí eu voltava, de repente eu tava no bar, assim.
Ele não percebeu que ele tava mal. Ele percebeu que ele tava mal quando... Eu vou pular umas etapas aqui pra gente não entrar em detalhes, mas assim, no final da noite ele saiu daqui do escritório de cueca. Falei pra casa.
Acho justo.
Imagino sem uma figurinha alcoolizada de cueca andando na rua.
Acho justo, acho digno. Acho não, no momento de pandemia, tinha ninguém na rua mesmo?
Não tinha ninguém na rua.
É o melhor momento pra sair pelado na rua, na verdade.
Mas é isso aí, cara.
E pra explicar pro Uber, porque eu tava de mochila, camiseta, cueca e tênis.
Olha aí.
Era uma cueca bonita, porque às vezes a gente tá com uma cueca rasgada ainda.
Não era rasgada.
Pelo menos isso. Dignidade, mínimo de dignidade.
Mas ó, beber virtualmente é triste.
E voltando pra casa nesse dia, É, eu tava só de cueca, né? E aí...
Entendemos essa parte já, sim.
Aí eu tava no Uber e aí tinha uma blitz, assim, na Avenida Ibirapuera, assim. Entrei aqui em casa.
Ainda bem que você não tava dirigindo, né? Porque ninguém ainda pode bem, prender você por ser...
pior. Aí... Você é pego... É pelo bafômetro? Não, é pelo código de... pelo dress code.
Pô, aí, pode dirigir de cueca. Eu rezando pro Uber não separado, eu falei assim, cara, como que eu vou explicar pro policial que eu tô de cueca, velho?
Pô, você ia ser preso por porte de arma, cara. O guarda ia olhar e ia falar, e essa pistola aí?
E aí eu cheguei em casa, e nessa época eu tava morando na casa da minha sogra, né? Nossa, e aí cara. Eu cheguei em casa, liguei pra Fê, assim, falei assim, Fê, vê se não tem ninguém acordado aí.
Que você tava com a chave?
Tava. Mas ela falou, só entrar. Eu falei, não, depois eu te explico. Só vê se a barra tá limpa aí, que eu vou entrar pela cozinha e vou direto pro quarto. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, você vai entender. Aí ela falou, tá bom. Ela saiu, olhou assim, falou, não, tem ninguém, tá todo mundo dormindo. Eu falei, ah, tá bom. Aí, de repente, passa eu entrando só de cueca. Ela falou, você tá só de cueca? E aí, eu tive que explicar o porquê que eu estava daquele jeito.
Que é claro...
Abrir um PowerPoint, assim, falar, ó... Vou abrir uma apresentação pra explicar como é que chegou nesse ponto, que é um roteiro, velho.
Um fluxograma de sequência de... Ah, né,
e tudo isso aconteceu no meio de um canteiro de obra, que literalmente o bar estava em obra. A gente...
Nossa,
cara. Fez essa live...
E é legal que assim, o pessoal que tava nessa live vem aqui recorrentemente, né?
Sim.
No bar.
Uhum.
A gente tava lembrando do outro dia dessa história.
Tá vendo. Mas você sabe que outro dia desse, assim, esse negócio de assim, de tá de cueca, né? Desrespeito e tal, não sei o quê, né? Cara, você sabe que outro dia desse eu tava descendo a Brigadeiro. E a Brigadeiro Luiz Antônio ali, eu tava descendo.
Brigantônio Luiz Andeiro.
Cara, eu tava descendo ali, meu, e tinha um, já era meio final de tarde, já, tinha um boteco, mas assim, o lugar era aquele lugar inominável, né, cara, assim, escuro, sujo e tal. De repente, cara, eu vejo um cara sendo arremessado de dentro do bar, assim,
Axel Foley,
assim, cena de filme, né, o cara rodou na calçada, nisso sai um cara, ele, não sei se é o dono do bar, sei lá, olhou pro cara e falou o seguinte, escuta aqui, ele falou, você não vem falar desse assunto aqui dentro de novo, não. Eu falei, cara, você imagina naquele ambiente, o que, que será que o cara falou naquele lugar, assim, infecto ali, podre? O que, que será que o cara falou pra ele ter sido, cara, arremessado? Cara,
certeza que o cara falou mal do episódio 4 de Star Wars.
É, sim. O cara falou, meu, eu não gostei uma dessa coisa. Série do Senhor dos Anéis. O cara falou, cara,
aliás, certeza, falando, defendeu a homeopatia, alguma coisa assim. Isso.
Falando de história de bar, a gente já contou aqui no programa, a gente já pode estar se repetindo e nem tem tantos episódios assim, da história da briga de bar. O Giga e o Shin antes eram sócios de um bar que chamava Geeks Beer.
Achei que você fosse falar que eles eram inimigos antes.
Não, eles eram sócios de um bar que chamava Geeks
Porque Beer. Porque o Giga, se fosse verdade, o Giga e o Shin não ia dar, o Giga pega o Shin e quebra no meio, né?
É um pouco complicado, acho que com 98% dos seres humanos ele faz isso.
É, então, mas conta aí.
Aí tava no... Mas o Giga é um amor, é um bebezão. E aí a gente tava... A gente não, né? Eles tinham esse bar, o Geeks Beer, e aí a temática era toda nerd e tal. E a única briga que aconteceu dentro do bar...
Ah, é verdade.
Foi por causa de Star Wars, episódio 9.
Eu acho justo.
Por causa do episódio 9.
É tipo meu, uma medalha.
Eu acho assim, cara, justo.
Tem um bar de temática nerd...
Se alguém defendeu, mereceu apanhar.
Exatamente, puta filme ruim.
Acho que foi meio isso mesmo.
Quem defendeu mereceu apanhar, fácil.
Um conhecido tava falando super mal do filme. E aí certo? O cara falou: você não fala mal, você vira sua boca pra falar mal do Star Wars. Alguma coisa assim, cara, sabe?
Pô, e rolou, teve que colar cirurgia na mão, né?
Louco!
Foi uma briga.
E aí os caras começaram a sair no soco e um deles tava com um copo na mão. Quebrou o copo,
caraca.
Rasgou a mão, teve que rolar a cirurgia porque acho que rompeu o tendão.
Aliás, faltou uma plaquinha, né, no bar, assim, tipo, proibido falar sobre o episódio 9.
Então, devia ter a plaquinha escrito proibido arrancar a mão de alguém, né, porque não tem implante sempre robótico. Sempre
se tem um aviso, mas se tem placa, tem história, né?
Ah, se tem placa, tem história total. Caraca, hein? Olha, isso aí foi...
Pô, mas assim, realmente a galera tava... se segurando.
Tava acumulado, né?
Tava acumulado. E assim, a gente não fez um ano ainda de bar e a quantidade de coisa que já aconteceu, né?
Bastante.
Que a gente abriu bem sei lá, depois da terceira dose da vacina para boa parte do.
A terceira dose do shot, né?
Também. Daí já foi o final do ano, que é bem agitado. Pô, as histórias no final do ano já falam assim: caramba, a galera tava com sede, né?
Tava.
A quantidade de fotos que a gente tem de pessoas dormindo no balcão.
É verdade, tem uma coleção, né? Tanto que, qual que foi a cerveja? O Sonho de Cremosidade, o Sullivan e o Sonho de Cremosidade.
O Sullivan e o Sonho de Cremosidade, a gente fez em homenagem às pessoas que dormem no balcão.
Exatamente. As daninhas de balcão.
Olha aí, tá vendo? Se você vai ao esconderijo Juan Caloto, já fica aqui o disclaimer, tá? Se você aí vai ao esconderijo Juan Caloto e fizer alguma coisa, digamos, fora do normal, e o normal aqui tem uma extensão enorme, então, né, não se sabemos o que é, você pode vir a ser inspiração para o tema de uma próxima lata, de um próximo sabor aí.
Aliás, deixa eu contar aqui uma história do que vai virar uma lata. A gente não virou ainda, mas virou pelo menos um drink que a gente colocou aqui. Mas ela vai com certeza virar uma lata, que é uma história do lançamento da La Piscadela de Cotton Eye Bill.
Sim.
Fez a collab com a Tank, né? E foi, uma cerveja fantástica.
Excelente.
Foi legal. A gente fez
muito
um lançamento
boa
lá na Tank. E daí no dia seguinte ia ser o lançamento aqui. Foi o lançamento aqui no bar, né? E, a gente tava feliz. Todo mundo vacinado, voltar os bares abertos, vamos fazer uma collab entre dois bares legais, fizer uma cerveja. Já começou com o lançamento lá deles, eu tava lembrando isso hoje. Começou quando a gente fez o lançamento no Tanque, eu tava lá com a Lê, com a Estela, tava o pessoal lá tomando cerveja, experimentando, gostando. Chega o Chico da Bastards. Chega o Chico da Bastards com um buquê de rosa e me pediu em casamento.
Olha aí.
Foi o prenúncio.
Chegou loucão ou ele chegou na zoeira, assim?
Olha, eu acho que meio calabresa,
meio portuguesa. Meio marguerita.
E daí, assim, no dia seguinte, eles são de Curitiba, né, o pessoal da Bastos, então eles estavam aqui e falaram assim, vamos lá no dia seguinte, que vai ser lá no bar, né? A noite foi tão intensa, a gente esgotou o barril de piscadela aqui, todo mundo tava feliz, a gente fechou, a gente raramente faz isso, mas a gente fechou a porta do bar e continuou só uma galera aqui, porque, né, a galera tem que ir pra casa, mas a gente dispensou os funcionários e ficamos só a gente, o pessoal da Bastas, o pessoal do Tanque, Brew Pub, e no mesmo dia, a Mila tinha achado uma cobra na câmera fria.
Ah, essa história. Inclusive, eu vi. Eu vi depois, né?
Como assim, o que sobrou da cobra?
Eu vi.
Tinha uma cobra na rua tem feira, né? Então talvez a cobra tenha vindo da feira, sei lá. Porque cobras fazem feira, né?
Mas não era uma cobra, era a múmia de uma cobra, né?
Então, ela não era uma cobra viva, era uma cobra seca.
Caralho, cara.
Uma cobrita, assim, um negocinho.
Parecia uma minhoquinha, assim. Olhando a distância, você imagina que é uma minhoca. E aí.
Mas ela tava mumificada já, ressecada. Parecia um, sei lá, um alitezinho, né?
Isso. Ela tava bem seca. E aí. Aí a Mila falou: olha só o que eu achei e tal, não sei o que lá. Uma cobra, eu falei: caramba. Mas onde você achou isso, Mila? Vamos procurar e tal. Depois a gente tem até uma amiga nossa que é bióloga, que trabalha aqui no bar de vez em quando, a Nath, aí a gente mandou foto pra ela, perguntou, olha, mas essa cobra aqui, como que é e tal, ela falou, não, é filhote, ela falou, não, ela é desse tamanho mesmo, não é venenosa, às vezes veio junto de um alface, ou veio junto de alguma verdura aí na feira, e ela se rastejou até a porta da entrada ali da câmara fria e ficou lá. E o...
A gente pegou a cobra e colocou numa taça e deixou no balcão, na parte de trás do bar.
Como um item de decoração.
Justíssimo.
Temos cobra.
O bom de você ter um bar temático nessa temática é que qualquer tralha vira um item de decoração legal.
Qualquer coisa que estragar, que vai apodrecer.
Qualquer coisa velha, ressecada, enferrujada. Exato.
Rolou um empalhamento natural. E daí a cobra tava lá, coitadinha. E num dado momento...
A gente contou que tinha encontrado naquele dia, que a Mila tinha encontrado a cobra. E aí o Ricardinho falou assim, seus piados de São Paulo, nunca viram uma cobra, estão vendo minhoca crescida e estão achando que é uma cobra. Aí eu falei, cara, é uma cobra. Ele falou, se for uma cobra, eu como.
Nossa.
Aí eu falei assim, então tá bom. Aí eu mostrei pra ele, e aí ele olhou e falou assim, é uma cobra, eu vou comer.
comeu?
Quando a pessoa cumpre a promessa.
Aí eu falei assim, cara, mas não, pô, eu quero guardar pra, pra posteridade. E ela tava quebrada no meio, tinha a parte da cabeça, metade da frente na cabeça, metade de trás do rabo. Eu falei, come o rabo então.
Cara, que diálogo surreal,
assim. Aí ele falou, tá bom, e aí ele comeu.
Ah não, cara.
Ah, não.
Ele não, depois, então pronto. A gente faz, né? Quando tiver o Covid-22, de onde que vem, né?
É, por aí. Uma
cobra no esconderijo com a caloto, né? Os caras comendo morcego lá, sopa de morcego.
Tá vindo. Cobra. O epicentro, cara, a gente já sabe aonde foi.
A noite foi muito caótica, muito caótica. Daí, no dia seguinte, a gente tava assim. É, nossa,
mas que legal, ele, mas era, mas agora, peraí, só pra contar, porque eu vi a cobra, e assim, eu tô falando aqui pro ouvinte poder imaginar, né? Ouvinte, imagina o seguinte: sabe aquele salgadinho que tem um palitinho com sal? Aquele sticks, negocinho assim,
da Almaty. Sticks, é isso mesmo.
Imagina que é, tipo um pretzel, né? Isso, imagina que é metade daquilo, metadinha daquilo ali. Você tá falando cobra. Você tá pensando como eu pensei quando eles me falaram até mostrar? Eu imaginei aquela jiboia enorme, aquela anaconda. Não, imagina que dentro de um copo tem um palitinho seco. Entendeu? Então, o que que o.
É convidativo,
o que,
né?
É, o que que o cara fez? O cara tá ali enchendo, tomando todas. Ó, outra coisa, pra quem é bebedor profissional, qualquer coisinha seca vira salgadinho, vira
acepipes. Você tava tomando rodada de moonshine e daí, cara, assim, aí você vai ficar, vai combinar. Vai
vira acepipes, qualquer coisinha, a gente sabe, a gente tá tomando os goró aqui, eu tava contando pros meninos aqui, o pé na jaca que eu meti sábado passado, cara, qualquer coisinha, eu tô sozinho em casa. Qualquer coisinha vira acepipe. Você passa na cozinha, tem um potinho que sobrou meia dúzia de azeitoninha. Aí você vai ver vencimento, fevereiro. Ah, azeitona, conserva, né? Tal. Você come, entendeu? Aí o cara fez o quê? Pegou. Acho que
foi esse pensamento.
É.
Acepipes e Beanie Nights.
Acepipes e Beanie Nights. Inclusive...
Getulinho com cobra.
Inclusive é o nome do futuro podcast que já está registrado aqui na casa, Acepipes e Beanie Nights. É verdade. E em breve estamos na promessa de botar no ar esse programa.
Mas a gente grava com a receita.
Exatamente. Então imagina o que que ele fez. Ele viu, já tava com... Né? Falou, bom, preciso mastigar alguma coisa. Fez uma promessa de bêbado, foi cumprir, pegou aquela metadinha ali, parecendo aqueles salamitos ressecaditos assim, mastigou, certamente que meteu-lhe um shot de moonshine por cima, qualquer coisa assim, engoliu e tava de boa. Beleza. E acho que
não, o moonshine não matou todos os patógenos.
Agora então, agora dito isso, colocando essa imagem, tirando a imagem de um homem...
Não foi o Bear Grylls.
Exatamente, exatamente. Tirando a imagem de Bear Grylls no meio da floresta comendo as vísceras de uma cobra pra um bêbado no balcão comendo um salgadinho, agora continuem, por favor.
Mas olha, tem uma história que eu vivenciei com o calote.
É só, só pra encerrar, ele quase morreu, né?
Depois de 3 dias, o Chico mandou um áudio pra gente. Opa, beleza, os piá, tudo bem? O Ricardinho tá quase bom. Daí, no fundo, ele só via assim...
Nossa, mas fez mal mesmo, assim, cara?
Diz que fez. Não, mas não dá pra saber se foi a cachaçada ou se foi
Às vezes a cobra foi a cerejinha do bolo, né? É. Mas não, 3 dias, ele tava mal.
Não, cara, não foi 3 dias, foi no dia seguinte.
O cara comeu um cadáver de um bicho.
Pelo drama, irmão, da história, vamos acreditar que foi 3 dias. Mas foi
no dia seguinte. De decomposição ali, cara.
Ele queria ir no médico depois. Não. Como é que você vai no médico e fala assim, eu tô mal porque eu comi uma cobra, né? Ele falou assim, gente, vocês conhecem algum médico aqui em São Paulo que eu queria ir, mas eu tô com vergonha de falar que eu tô passando mal porque eu comi uma cobra.
Exato. Seca. É a mesma coisa. Farmácia, é a mesma coisa. Eu semana passada acordei na segunda-feira estufado pra cacete. Eu vou fazer o carro, vou pro hospital. Eu falo o quê? Que eu tomei 4 cervejas, 4 tequila, tomei 3 Godfather, comi pizza véia e comi sashimi e não sei o quê. Vai falar assim, irmão.
Parabéns,
né? A sua esteatose nível 2 subiu pra cirrose. Um abraço.
Isso aí, cara.
Vai, Vader, o que você lembrou? Vez,
essas coisas de ir escalando a doideira, né, cara? Porque isso é uma coisa interessante das histórias de bar, né, cara? Porque é, tem a história que vai escalando, né? Que nem essa do John, que ele, meu, eles começaram a fazer a live, tudo bem, e termina com eles de cueca voltando pra casa no Uber, né? Essa do maluco aí, cara, que tava tudo bem, ali alguém acha uma cobra, o cara come a cobra. Meu, teve uma vez, cara, tava com o Calotão aí, mais uns amigos, a gente tava ali perto do Afonso Bovero, ali no Sumaré. E a gente tava num lugar lá e o cara chegou e expulsou a gente. Que essa é outra coisa que é muito deselegante, né? Que é aquele bar que tem fecha às 10h30, né, cara? Que é muito chato, né? Porque tem esquilo, sei lá. A gente
fala, é a gente aqui.
Vamos procurar um lugar pra, né, pra tomar aí até altas horas. E a gente tava descendo a rua ali, a gente olhou, aí tinha um boteco mesmo, assim, né? E a gente olhou, acho que era bar do Ticão, se eu não me engano. Eu chamava isso daí, né? Cara, e a gente pegou, a gente achou, porque assim, um lugar muito atrativo, porque tinha um sujeito tocando violão, né, lá dentro do bar. E o cara tava tocando os Reginaldo Rossi, cara, uns Odair José,
respeito, né, respeito.
Gastou aqui nessa mesa, é, tava legal.
Respeito. O cara lá, tal, né, daí a gente sentou, tal, pedindo cerveja. Meu, aí uma hora eu entrei no pai ao banheiro, meu, passa um cara do meu lado, e eu tava com uma camiseta de banda, sei lá o que era, acho que era a camiseta do Metallica, o cara olhou pra mim e falou, aê, cara... Você gosta de metal? Sou do metal. E ele tava com uma camiseta do Cannibal Corpse. Daí ele olhou pra mim e falou assim: você gosta de canibal?
Mandou um gutural.
Aí eu peguei e falava assim: gosto, cara. Ó, legal, legal, né? Aí beleza. E o cara ficava indo e voltando. Aí ele passava na mesa, ele olhava pra gente e falava: aí mostrava a camiseta e falava: aqui, canibal. E a gente rindo, né? Tal. E uma hora a gente entrou. O cara tava muito mamado já, tava o sujeito cantando o Reginaldo Rossi no violão, e esse cara ficava acompanhando o cara cantando o Reginaldo Rossi, só que em gutural, ele ficava...
E é meio sonho, né, meio onírico, porque assim, no começo você não falava assim, tá estranho, de repente começa a ficar um pouquinho mais estranho.
Eu fico imaginando ele, cara, hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar.
O cara do violão incomodado, cara, porque ele tava lá fazendo o trabalho dele, né? O cara tava tocando lá,
tava maculando os clássicos.
E o cara lá, né, mandando lá, né, umas músicas e tal, falando, não existe felicidade eterna, e o cara do lado. Ele ficava urrando, cara. Aí uma hora expulsaram o cara do bar. O cara foi embora, aí a gente sentou e falou, bom, ainda bem, né? Aí nisso, um cara que
tava dando medo do cara, né?
Um senhorzinho que tava atrás da gente, o cara pega, ele abre, ele vai até o carro dele e ele volta com um carrinho na mão.
Parecia um carrinho de controle remoto, né?
É, parecia um carrinho de controle remoto. A gente olhou e falou, cara, o que é aquilo? O cara colocou em cima da mesa, ligou, o carrinho começou a acender umas luzinhas, assim, a gente falou, cara, isso. O cara abre o bolso, saca um pendrive... espeta no carrinho, cara, começa a tocar umas dance music, cara, assim, era uma caixa de som, cara. Uma caixa de som muito, só que a caixa muito de som potente. Era poderosíssima, cara.
É tipo assim, pegaram o querido encolher as crianças, encolheram naqueles carros que ficam com a porta-malas aberta.
E não, eles miniaturizaram o tremendão Tupinambá, lá de Belém do Pará. Exato. Miniaturizaram o tremendão Tupinambá.
O primeiro cara do Cannibal Corpse, agora o que é esse negócio em cima da mesa? Tem um carro tocando som em cima da mesa do bar. O cara do violão, só tem
um violão. Não. Eu me lembro do cara assim, um cara de óculos e sobretudo.
O tremendão assim, Tupi, mano.
Dele, tocando dance music, ele, sei lá, ele filosofando ali e tal, meu.
Puta, essa bar é muito para raio de louco.
É, o tremendão Tupinambá de Lilliput. Só faltava descer os pequenininhos ali.
E, meu, esse dia foi muito aleatório. Eu lembro da gente falando depois, no dia seguinte, cara, tinha um carrinho em cima da mesa mesmo? Vocês viram isso?
Ele tava Cannibal Corpse, ele mandava os...
Imagina o Reginaldo Rossi com pintura de death metal, assim.
Cara, eu jogo black metal.
Black metal.
Nossa, maravilhoso, cara. Eu quero isso.
Dá uma camiseta.
Esse lance de coisa que vai escalando, né, cara? Assim, que é o dia seguinte, quando você monta aquele mosaico, cara, com os fragmentos de memória, cara, você vira e fala: peraí, cara, isso aconteceu mesmo.
Sonhei, né?
Sonhei isso, aconteceu mesmo. Isso é de alguma série que eu assisti. Daí você pega e fala: pô, não, cara, aconteceu. realmente aconteceu. Era o bar do Ticão e fechou, cara. Fechou, porque eu lembro que eu passei em frente, depois virou uma pizzaria lá.
Depois dessa bagunça. Rolou quase aquele episódio 6 lá do Sandman. Um negócio meio todo mundo no bar fechado. 6 ou 5. Aquele caos que vai escalando.
Mas ô, Léo, esse negócio de escalar aí que a gente tá falando. Aí, aí em Serra Negra deve ter também, né, cara? O pessoal aí que também, né, cara? Que tem, às vezes o cara pega ali durante a semana, vai pro boteco ali também, né, meu? E o cara fala, pô, meu, é hoje, né? E aí o pior de tudo é que Serra Negra, o cara fica conhecido ainda pelos feitos, né?
Ah, com certeza tem. Eu não vou saber dizer nenhum aqui agora porque eu não frequento, né? Mas eu até minha vida aqui é bem pacata.
Você toma em casa pra virar assunto da cidade.
Né? Exatamente. O pessoal da cidade aqui às vezes me encontra e fala assim, caraca, você tá por aqui? Falei, já faz 10 anos que eu voltei, mas, né, sim, a resposta é sim, estou por aqui, né, mas tem, com certeza, só não vou saber dizer nenhum aqui agora. Tem agora umas situações aqui que, na reabertura, começou a, porque, infelizmente, Serra Negra é uma cidade turística, né, então, 2 anos fechado, muita coisa acabou, né.
Nossa, é pesado.
Muita coisa acabou e tal, e teve lugares que fecharam mesmo, inclusive restaurantes, bares principalmente, sofreram muito, né, na pandemia, e aí agora, de uns meses pra cá, alguns lugares estão reabrindo sob nova direção, nova gerência e tal. E aí, como a prefeitura tá fazendo algumas coisas aí pra incentivar de novo o turismo, então o pessoal tá tentando variar um pouco, né? Então abriu um bar que tem 10 taps, que não tinha nenhuma casa com tap aqui em Serra Negra, um bar com tap, agora já tem. Cara, mete Brahma e Heineken e coisa. Mas já tem, né? nota no tap, cara, ali.
Enrola esse negócio de você. Parece que você ficou viajando 2 anos, sei lá, tempão.
Exato.
E volta e tem. Tipo, o bar que você conhecia, frequentava, não tá mais lá.
Exatamente.
Só que tem um outro. É estranho.
De repente eu acordo. Parece que eu entrei no mundo do sonho. Alice, entrei no País dos Espelhos. E agora eu saí do País dos Espelhos e de repente tem 3 hamburguerias na minha cidade que não existia, os hambúrguer artesanal nunca fizeram aqui, que a gente sempre foi o do dogão da esquina, do Caburgue do Crespo, na verdade, que era... Caburgue do Crespo era bom, hein? Caburgue do Crespo era bom. Caburgue é um lanche que... É K de Crespo, que ele é Crespo com K, Crespos Lanches. Ele fazia o Caburgue, que era... Sanduíche de. No sanduíche, além do hambúrguer, tinha salsicha aberta assim no meio.
Delícia.
Botava na chapa. Era o Caburgo.
Eu que não tô podendo comer gordureira, que tô com triglicérides lá na casa do chapéu.
Então,
aí, até salivou a boca agora.
Então. Eu com a minha esteatose também. Tamo aqui, eu, você, vamos dar um abraço e sair pro mundo. E aí, de repente, agora tem hambúrguer artesanal, tem 2 lugares que tem barbecue com aquele pit smoke. Fazendo barbecue, American barbecue. A gente
foi num desse, um pit smoke desse.
Agora tem 2 lugares com pit smoke, tem lugar agora que tem um monte de cerveja artesanal. Teve essa lanchonete de um amigo meu que tem o pit smoke. A gente chegava lá, tinha agora lá, tem brisket, brisket, cupim, galeto, tudo no defumado americano, né? Aquele negócio de, como é que é? De madeira de...
Bom demais.
De macieira e tal.
Nós fomos num aí, eu, o Calote, que a gente foi visitar um amigo aí, nós fomos no Brasa Defumados, cara, aí.
Ah, então, o Brasa não é tão bom, vou falar pra você, viu? Agora o outro que abriu, na verdade o bar abriu, tinha o bar já, e aí o restaurante já, mas aí agora o cara botou pit smoke. Veio um cara de Campinas, especialista, e ele tá fazendo aqui. O Brasa também, então o Brasa é um e a lanchonete americana é outro. Mas assim, o que eu quero dizer é que agora tem essas opções, entendeu? Então, mas o estranho que entra na pauta do programa de hoje é exatamente essa impressão de chegar lá de repente e falar, nossa, onde é que eu tô? Né? Quem que são essas pessoas? Que lugar é esse? Que cidade nova é essa, entendeu?
De repente... Foi bom passar nos lugares depois da pandemia e eles estarem abertos, tipo, passar o EAP cheio, o Beer Rock Club, o Capitão Barley, uns bares assim. Mas teve bares que fecharam, né? E daí você fala, caramba, as histórias desse bar aí tem que ser lembrado.
Pesado, né?
Não, cara, hoje assim, eu ando aqui na Vila Mariana, eu passo ali, faço... o périplo ali, né? Passo no Let's Beer, passo ali no Van Bim, vou ali, tem aquele outro ali debaixo do lado, que eu esqueci.
VKS.
VKS, passo ali. É legal, cara. Você vê agora os lugares assim com gente de novo, cara. Porra, é maravilhoso, cara.
Agora eu vejo um barzinho com gente, eu já paro. Aliás, uma sensação gostosa agora de ter bar é quando a gente tá num bar e a polícia chega. E daí
e não é o nosso bar.
Aquela sensação gostosa, ah, que bom, não é o nosso bar.
Porra, cara, mas você sabe que... Mas esse negócio das histórias de bar, né, cara? Pô, parando pra pensar, né, cara, com a pandemia aí, quantas histórias de bar não se perderam, né, cara, nesse intervalo aí, né, meu? Quantas histórias de bar não ficaram ali, cara, no limbo, né, meu?
Porra, mas, Vader, as pessoas estão compensando, cara.
Não,
sim. De maneiras mais exóticas possíveis.
Não, agora as pessoas cobram, cara, fazem isso aí.
Existe,
eu duvido que estão compensando a ponto de ter turnê de Dog and Roll que nem tinha antigamente na 13 de maio. A gente falou já do Hot Doggers aqui, Vader.
Saudade, hein, não.
Ô, Léo, a gente já falou do Hot Doggers?
Acho que não, eu não conheço. Pra mim é novidade.
Hot Doggers. Tu falou desse lanche aí que tem a salsicha aberta.
Caburgue.
O Caburgue. A gente, na época da faculdade, tinha o pastel da Yaya, que o cara fazia um pastel... Dog chinês. Que era um pastel com um dog dentro, basicamente.
Era um pastel com salsicha, purê, batata palha, milho.
Era um pastel de dog.
E daí a gente ficava lá e surgiu lá o Vader, Dragon, Gravata, John, o primeiro James, depois o Ulisses.
Na bateria.
Surgiu o Hot Doggers, a maior banda de dog and roll do universo.
Caraca!
Dog and Roll! Talvez a única também. Só música sobre cachorro quente. O Vader era o vocalista e pô, as histórias dos shows do Hot Doggers.
Eram muito boas, cara.
Vocês falaram
que aliás, cobra, o primeiro show do Hot Doggers foi o show que não aconteceu, né?
É verdade. A gente não tocou, é verdade.
A gente foi chamado pra tocar num aniversário.
Não, foi numa escola
aí...
de Paris, né, cara?
Não, era numa festa de Halloween, lembra?
Ah, é verdade, era Halloween, é verdade.
Era uma festa de Halloween que era num espaço de eventos que não parecia um espaço de eventos. Isso. Parecia mais uma escola de inglês. E aí a gente foi tocar e o cara da festa falou assim, meu, eu quero que vocês fechem o som aqui, vocês vão ser a última banda a tocar. A gente falou, beleza. E aí um pessoal da segurança do evento... perguntou se podia ter uma banda de amigo deles pra tocar lá também, que ia tocar um pagode e tal, alguma coisa. Então, ia tocar essa banda de pagode, depois ia tocar uma banda de forró, na época era forró universitário, tipo Fala Mansa e tal, e depois a gente.
Aí a galera... Né? É bem Rock in Rio isso, né?
Bem.
Isso tudo pra dar merda.
Mas era bem longe de ser um Rock in Rio. Aí a gente tava lá e tal, e aí o pessoal pediu uma parte dos nossos instrumentos emprestado, amplificador e tal, gente, beleza, né? Acontece isso quando vai tocar várias bandas. E aí a galera do pagode começou a tocar, e aí o pessoal da festa falou assim, ó, pessoal, já deu o horário de vocês, agora vai entrar a banda de forró e tal, e depois de rock, né? E aí a gente tava lá e tal, esperando, aí daqui a pouco o vocalista da banda de pagode falou assim, aí galera, vocês estão curtindo o som? É uma galera assim, eita, ó. E tinha entrado um monte de bicão na festa, assim, tipo, tava lotado. O negócio tinha saído do controle já.
É.
Tipo, quem tinha pagado pra estar dentro da festa já tinha 30 vezes mais pessoas do que tinha sido colocado. Era open bar e já tava aquele clima do caos, assim. E aí o cara falou assim, aí, estão querendo tirar a gente pra fazer barulheira! Vocês querem ouvir barulheira, galera? Não!
Uma plateia contra vocês.
Foi.
Nossa, cara.
E aí, de repente, começou a sair um puta de um quebra-pau dentro da festa.
Caraca.
Uma briga generalizada, assim, as pessoas se batendo. E a gente preocupado. E a gente tava tudo fantasiado. E baixou polícia, assim, no lugar. E as pessoas quebrando as coisas.
Cara.
E aí a gente falou assim, gente, aí tinham alguns amigos nossos, que era o nosso primeiro show e tal, a gente falou, gente, o Calote tava lá também, a gente falou, gente, ajuda a recolher as coisas do palco, que tem coisa nossa, instrumento nosso, né, pra não quebrar e tal, no meio da briga. Aí eu pensei, a gente começou a pegar amplificador, colocar as coisas, e de repente o Calote tava com uma pilastra debaixo do braço.
Eu entrei na vibe de precisamos recolher as coisas, tirar as coisas da casa. Eu não vi o limite do que era nosso e do que era da casa.
Aí de repente a gente chegou
tava levando o balcão embora, né?
Cara, Aí tinha um quadro, uma pilastra daquelas de fibras de vidro, assim.
Eu lembro de saindo com um quadro gigante, assim, debaixo do braço. Daí o segurança, ô, oh, onde você vai com isso daí? Daí eu respondi assim, com maior naturalidade. Isso daqui é meu. Daí o cara, ah, então não pode passar. vou entrar no banco, entrar no cofre do banco. Assim, não, isso daqui é meu. Eu só falo com convicção.
Você imagina a cabeça do cara em que estado que não tá nessa hora já, né?
Nossa, cara. Surreal, cara. Esse dia foi surreal, cara.
Quando chegou a polícia, eu achei que eles estavam indo me prender porque eu tinha roubado a pilastra.
Não, e aí? A gente tomando aquela cerveja Belco, glacial, sei lá o que era, louco disso daí, cara.
Esse foi o primeiro show. Só que aí depois a gente engatou num ritmo de fazer shows no Café Aurora, ali na 13 de maio. Cara, e aí a gente abria alguns shows, isso nos anos 2000, abria os shows do Velhas Virgens lá.
É,
era
foi uma banda de sucesso. Só música de Dog and Roll.
Uma vez, Léo, a gente fez um show num lugar, que foi, acho que foi meu aniversário, a gente fez um show num lugar que era o Espeto Chique, cara, que era um lugar aqui do, na Vila Mariana, cara, que chamava
Espeto Hot Doggers Unplugged. É,
porque não tinha onde ligar os espetos, a gente fez um acústico, né? E o lugar chamava Espeto Chique, cara, o logo do lugar era um espeto com uma gravatinha, cara.
Ah, muito. Respeito, viu? Respeito demais.
E aí eu lembro que, assim, o cara, ele fazia os espetinhos, né? E a gente tava tocando no fundo. Cara, a fumaça vinha tudo na gente. Aí, mesmo abrindo lá, cara, a gente saiu esse dia defumado, cara, do lugar, assim. E eu lembro que esse dia o cara deu uma garrafa de tequila pra gente, que ele falou que o bar dele nunca deu tanto lucro igual aquele dia, cara.
Olha aí!
O pagamento de uma garrafa de tequila, né? Agora, aquele do The Clock Bar, eu não lembro se era aniversário de alguém também, mas foi um show memorável, o Vader... O alucinado, ele botou fogo no balcão do bar, você lembra disso?
É, eu combinei com o barman, assim, porque o barman na época eles faziam aqueles espetáculos que cuspia fogo.
Ah, né, sim, de pirofagia e tal.
Isso, era assim, toda noite tinha isso daí, né? Aí eu falei pros caras, eu falei, mas eu não avisei o resto da banda, eu falei,
Claro. Não, tudo começou que ele falou assim, John, eu trouxe uma caixa de televisão aqui. Você acha que consegue me carregar, que eu vou entrar dentro dela? Você consegue colocar no palco a caixa? Aí eu falei assim, cara, acho que eu não consigo pelo formato, não pelo peso, mas eu peço a ajuda de um brother aqui, a gente põe. Ele falou, beleza. Aí a gente colocou...
Só isso ele falou pra você.
Só isso. Aí a gente colocou a caixa no palco, uns 5 minutos antes de começar o show, né, uns 10 minutos, e beleza. E aí o resto da banda ficava perguntando assim, John, essa caixa aí é um amplificador, não sei o que. Eu falei, cara, não sei. É alguma coisa que o Vader trouxe. Aí ele pediu pra deixar aqui na frente. Só que o Vader tava dentro da caixa.
Tava dentro da caixa.
Aí, eu acho que... Você tava com o microfone sem fio nesse dia, não era isso, Vader?
Tava com o microfone sem fio,
cara. E aí a gente começou a fazer a introdução da música e ele começou a falar, que era falar da introdução. Falar a introdução da música de dentro da caixa. Os caras, meu, cadê o Vader? Cadê o Vader?
Aí eu saí de dentro da caixa, assim.
Só que ele tinha levado duas luvas de amianto e botou fogo nas luvas. Então ele saiu de dentro da caixa com a mão pegando fogo.
Fogo, puta perigo, cara. Puta, não faça isso em casa, cara. Não faça isso em casa. Não, e assim, cara, na época, eu fui daquelas crianças meio piromaníacas, assim, cara. Nesse dia, eu lembro que eu subi no balcão, os caras puseram fogo no balcão, os caras cuspindo fogo, cara, assim, meu, puta perigo. Assim, mas foi, né, passou tudo...
muito bom, cara.
Mas olha, cara, essa época do Hot Dogs tinha, assim, tinha histórias boas, né, dos ensaios, assim, a gente ia nos estúdios, assim, meu, pô, meu, era sensacional, cara. Porque
não, aquela imagem, tipo, a imagem clássica de todo mundo com isqueiro aceso no show do Hot Dogs rolou com as pessoas com salsicha acesa.
Isso.
No show. Eles distribuíram salsicha pra plateia.
Salsicha crua.
Todo salsicha mundo com salsicha. A galera com salsicha crua, cara.
Tá, acendeu a salsicha em algumas músicas.
Caraca.
Léo, a gente vai te passar o link das músicas pra você ouvir depois. São músicas épicas.
São músicas sobre cachorro quente, cara. Todas sobre cachorro quente, cara. Mas, ô Léo, você sabe que outro dia desse, eu tava lembrando dessas, né, dessas coisas assim. É, a gente tá falando de doideira pós-pandemia e tal, né? Mas, cara, eu separei uma história aqui, cara, que uma vez eu presenciei. Não foi num boteco, foi numa padaria. Mas padaria também tem um pezinho ali no boteco, né, cara? Aquelas padarias que
servem conhaque. Tem, não. Né? Com certeza.
Né? Tem, é tipo um híbrido, né, ali. Cara, eu lembro que uma vez eu tava comendo, cara, de manhã, tomando um café da manhã na padaria aqui em frente de casa. A padaria fechou agora, que era a padaria Nova Dengosa. Aqui.
Olha aí. Muito bom. Nome eu, também eu... de respeito. Não,
exatamente, meu. Nisso entra um cara, e era época de festa junina, tinha umas barraquinhas, tinha umas bandeirinhas, cara, uns balãozinhos e tal. Meu, entra um cara... cara com uma roupa toda colorida, tal, com óculos escuros, o cara entrou, seria o cara tava completamente maluco, cara. Aí ele pegou, ele sentou no balcão e ele olhou pro seu Luiz, que era o cara que trabalhava na padaria, olhou pra ele e falou assim: amigão, quem que vai tocar depois? Aí seu Luiz olhou. Que você quer? Ele falou. Aí ele ficava olhando pras bandeirinhas, assim, ele falou: não, quem que entra depois aqui? Aí o
cara tava em outro planeta.
Eu acho que ele tava numa rave, cara, porque ele tava com roupas ali, cara, de rave e tal. Aí ele parou, ele ficou olhando, acho que aí, sei lá, ele percebeu, ele pegou, levantou e foi embora, cara. Assim, aí o seu Luiz, ele continuou limpando o copo, chacoalhou a cabeça em negativa, assim, falou, tipo... Meu, o cara entrou na padaria e perguntou quem vai tocar depois.
Ô, Vini, você me lembrou de um negócio, cara, que, assim...
Galera, fora da casinha.
Eu não sei se vocês já ouviram a expressão caracu com ovo.
Sim. Opa, sim.
Tá tradicionalíssimo.
Então, já tomei.
Eu também.
Ovo de codorna.
Caracu. E eu tenho uma, eu tenho uma playlist no Spotify, chama Caracu com Ovo. É a minha playlist de malhação, de maromba. Então, é a playlist, só tem tema do rock, essas rock balboa, né?
Motivacional.
É, assim. Motivacional e tal, retroceder nunca, Satriani, tudo uhul, aquela coisa do velho marombeiro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, jovem, pra você que não sabe, caracu com ovo, caracu é uma cerveja preta. É, a gente tá falando aqui no Radiofobir, né? É, seria o equivalente, digamos, a uma mouse beer, mas ela não é... Não,
ela tecnicamente é uma sweet stout, né?
Não, eu acho que ela não é ale, né?
A caracu não, ela é lager.
Eu acho que é uma dunkel.
É.
Tecnicamente ela é uma
dunkel. É uma cerveja preta meio mais pro doce, diferente de uma stout, de uma porter, que são mais amargas e defumadas e tal. A caracu é uma cerveja de botecão, cervejona, né? É, geralmente, a caracu, não sei se é da Antártica, de qual que é, a caracu da Antártica, ela é...
Acho que é Dambev também.
Dambev também? Ela é uma garrafinha daquelas bojudinhas, tipo bujãozinho, assim, né? Aquelas garrafinhas tradicional bujãozinho. É, e aí o negócio do caracu com ovo é da nossa idade, o cara, né, da nossa idade, o cara antigamente, que era pra dar energia, pra dar uma força.
Bater, abrir um ovo, bater na fica parecendo então, um milkshake de
mas chocolate. Por que eu tô,
né? Segundo o Antepid, ela é uma... Milk Sweet Stout.
Olha aí. Então, mas por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Porque foi numa padoca que eu frequentava, na época que o meu filho tava numa outra escolinha aqui perto de casa, eu levava, deixava ele na escolinha e ia tomar café de manhã, encostava ali. E assim, era legal porque eu sou um observador da raça humana. Eu gosto de observar as pessoas. Os comportamentos, as atitudes e tal, os hábitos. Quando você vai numa padoca todo dia no mesmo horário, você conhece as pessoas frequentam. O bar é a mesma coisa, né?
É uma delícia isso.
É legal.
É o ecossistema.
Exato.
Vira uma confraria.
Assim. Exatamente. Tem a confraria do boteco, tem a confraria da padoca, que é mais ou menos a mesma coisa. E assim, o cara que frequenta aquele mesmo lugar, quem atende ele não pergunta o que ele quer, já sabe o que ele quer. Então, a hora que o cara senta, o cara só dá oi, bom dia. O cara lá da chapa, ou o barman, seja lá quem for, ele já vai preparar o que aquele cara toma, porque é uma pessoa de hábitos.
É o de sempre.
É o de sempre. Mas nem precisa falar, e aí, tudo bem? Beleza. O cara já vai pra chapa, já prepara ali um queijo quente e tal. E foi nesse ambiente, Vader, que eu vi pela primeira vez, às 7 horas da manhã, um tiozinho tomando a caracu com ovo na padaria.
É pra dar energia, né, cara?
Porque foi o seguinte, eu tava sentado ali...
Cara, a gente precisa ter essa porra no bar.
Eu tava sentado tomando...
Mas a gente vai ter uma cerveja com
eu tava aqui. Sentado...
Eu acho justíssimo.
Eu quero, inclusive, quero estrear no dia que lançar, eu quero... Podemos fazer, inclusive, o teste. Eu sentei na padaria, ela me trouxe o meu queijo quente, que eu gosto do queijo quente, com queijo prato, bem gostoso. Aquele um litro de queijo, um quilo de queijo dentro do meio do pão francês, e o meu pingado. Eu tô ali tomando e tal, daqui a pouco encosta um tiozinho, Aí ninguém fala nada. Vem a mulher, coloca uma caracu na frente dele, abre. Aquele... Cadê, Tênica? Tem o nosso sonzinho aqui de abrindo caracu? Específico aqui, hein? Abrindo caracu. Tem aí, não? Cadê? Ó, abrindo caracu aqui. Muito bom. E aí, o...
É mais cremosa.
Ela abriu a caracu e colocou num pirex de xicrinha de café um ovo.
Pra ele mesmo quebrar.
Um ovo inteiro ali e um copo americano. Aí, cara, quem gosta de observar, aquilo ali foi um orgasmo matinal da observação do comportamento humano. Você vê o tiozinho quebrar o ovo dentro do copo, jogar a casca do lado, no lixeiro assim, do lado dele, limpar a mão na camiseta, no guardanapo, com aquela clara que baba, né? Limpar a mão de ovo, pegar a caracu, virar a caracu no copo com ovo no fundo, mexer, Tênica, por favor, com o dedo!
aí é pra poucos, hein, cara? Aí é só profissional,
e né? E descer meu? Aquilo ali, aí deu meio copo, papapá, cara, glute, 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 levantou, foi pro balcão, pagou, foi embora.
Cara, quando eu tomei, e eu via essa cerimônia também na padaria, no boteco, quando eu tomei caracu com ovo, a pessoa fazia no liquidificador.
Nossa.
Por isso que eu falei que parecia um milkshake de chocolate. Tipo, o cara colocava cerveja no liquidificador, batia dois ovos, que acho que era a garrafa grande, e daí metia... Ele ficava aerado, assim.
Eu achei roots, cara. Aerado.
Nossa. Como é que a gente vai servir aqui? A pessoa mexe com o dedo.
Com o dedo. Eu acho que tem que ser. Eu acho
com uma cobra. Uma cobra em cima, assim.
Cara,
fica aí perto ali na Dante Pazanetti, usando o instituto biológico, arruma umas cobras, deixa secar no sol e fala, ó, galera.
Não, depois dessa história da cobra aqui, a gente colocou no cardápio não oficial o sangue de cobra.
Lá que em... é um shot que eu tomava na faculdade, cara.
Que é, sei lá, uma coisa doce, uma pimenta e vodka.
Isso que eu ia perguntar pra vocês. O quanto que o comportamento das pessoas tá influenciando na configuração do menu do esconderijo? Sim,
o tempo todo.
É simbiótico o negócio. Pô, a galera... o Romop foi meio isso, né? Assim, a gente colocou... O Romop achou feio. Falou assim, vamos colocar aqui no bar, legal. E a gente começou a comer. E daí a galera começou a pedir. Tipo, o Vader tá aí com restrições de saúde, porque ele comeu muito Romop já.
Não, mas aí, tá um negócio importante, cara. Que hoje, eu gosto de um esconderijo, porque é o seguinte, eu tô com triglicérides alto, eu não tô podendo comer nem carboidrato, nem fritura. Mas, por exemplo, o home op, o quinche, o piclizinho, essas coisas, tá liberado. Então,
é maravilhoso.
Blood Mary. Não, porque foi igual...
Blood Mary tá liberado?
Pra mim, ou você come mal ou você bebe. Eu falei, cara, eu prefiro beber, né, cara? Com
certeza. Sim.
A vida é feita de escolhas. E daí rola, tipo, ó, o Vader vai lá. Foi o Vader que tava comendo o kimchi e o Bloody Mary e falou, pô, não dá pra juntar isso. O Amilcar colocou um roll mop
em cima do Bloody Mary. Em cima
do Bloody Mary. Como guarnição.
Lindo.
Pensou assim, beleza, também dá pra pedir isso daí. É,
lindo.
É o Bloody Mary dando capitão.
Lindo. Melhor coisa. Delicioso. Não,
Eu peguei o dia, eu fui recentemente, uma semana e pouco atrás aí, eu tava no esconderijo, cara, eu pedi o quinche, cara, e aí o que eu fiz, cara, né? Pra quem não sabe, o quinche, ele é uma selga, né, cara, feita ali, eu não sei como é que é feito ali,
fermentado com especiarias, né? Pimentas coreanas.
Que é delícia aquilo, cara, eu sou viciado, cara, em quinche. Aí o que eu fiz? Eu pedi
o Bloody Mary
e o quinche, aí era o seguinte... Uma folhinha de acelga, golinho de Bloody
Mary. Ah, mas é como eu tomo lá também.
Delícia. Nossa, delícia. Ó, agora a gente colocou, como a galera tá gostando também, a gente colocou num sanduíche. A gente fez um sanduíche aqui com
kimchi.
Lombo, kimchi.
E queijo mussarela de búfala, ficou animal.
Nossa, caralho. Já vou comer aí semana que vem, quando tiver aí. Vou comer.
Boa. Venha que tá gostoso, cara. Certeza. E é legal isso, essa troca assim da galera, às vezes indicando. No final das contas, além das cervejas, a gente pega, né, informação assim, meio laboratório pra saber o que, que a galera quer tomar, o que tá saindo bem pra também fazer as cervejas da Roncaloto, mas o coquetel é instantâneo isso. A gente faz a carta de coquetel de estação, tipo, de inverno, de outono, primavera. E daí os coquetéis que saem mais, que a galera gosta bastante, acabam virando fixos da casa, da carta autoral, né?
Ó, oh, sabe
é,
que o eu Maple ia...
Phoenix, é, Cabana de Caça, tem uns coquetéis aqui que eram de cartas sazonais que viraram fixos.
Aquele que eu gosto de tomar, que é o Pinco Mel lá, qual que é aquele lá, que é o shotinho do...
É o... O Sour com...
Pinco Mel, Pinco Mel com alho, pinguinha.
É é o Coffin Handle, que é com alho confitado no mel.
Não, é alho confitado no mel.
Gengibre, cachaça.
Esse é fixo, né, também, né?
Ensinar, esse é fixo.
Ô, Léo, você sabe que eu fui beta tester, cara, desse drink. Teve um dia, eu fui 11 horas da manhã, 11 da manhã lá no esconderijo, e de estômago completamente vazio, como tem que ser, né?
Claro.
Eu tomei o drinkzinho do alho confitado no mel, isso. Tomei um de café, com licor de café, e aí, sim, pra não perder a viagem, eu tomei tipo um moonshine e depois um gin puro pra poder experimentar.
É isso aí. É. Como eu falei aqui no aniversário da Camilinha, a gente fez o nosso brinde com esse drinkzinho, mastigando o alhozinho. Eu, ela é bom, e Nath, né? Mastigando, é bom, fizemos o nosso... Pô, você vai num bar no esconderijo, se for fazer brinde com cerveja normal, faz qualquer lugar, pô. Vou fazer com o que tem lá, entendeu?
Fazer com alguma coisa que dá bafo.
Pô!
Uma pergunta aí pra John e Calote aí, qual que é o drink que mais sai, cara, no bar? Porque o meu favorito é o Bloody Mary. Bloody Mary ali eu
Bloody Mary fã, é. Tá?
Bloody Mary é demais. Qual que sai mais aí?
O Fitzgerald. Fitzgerald e Negroni. São dois que saem mais saem de coquetel, é. De cerveja é a West Coast IPA.
Se bem que o Manhattan do esconderijo também vai tomar no lá, hein? Porque, olha, o Manhattan é foda também.
O Fitzgerald, cara, nunca imaginava. Porque é meio doce, né, cara, Fitzgerald?
Mas é bom,
né?
Então, mas ele é azedinho,
ele é doce, bem equilibrado. Ele é refrescantezinho.
Sour, né?
Fica competindo, mas...
Agora, o Bloody Mary, ele é um drink que alguém precisa tomar pra sair. Então, assim, por exemplo, se eu tô no bar e eu falo assim, pô, acho que tá precisando sair Bloody Mary. Aí eu peço um Bloody Mary, saio pra tomar, de repente começa a vir. Um, dois, três, quatro. É? Qualquer pessoa...
É, que é bonito quando... fazendo também, né?
É bonito fazendo.
Jogando numa coqueteleira pra outra.
Eu, quando eu vou no esconderijo, eu faço a folga do John, que a primeira coisa que eu peço quando sento no balcão é o Bloody Mary.
Exatamente.
Já faço a folga do... Aí o Calote, eu vou tomar um também. A Nath, também quero. Pronto. Abriu a porteira.
É isso mesmo.
O Fê me explicou que ele faz uma redução ali de suco de tomate, cara, com, meu, que ele taca rerês junto ali, cara. Meu, fica um puta negócio bom demais ali.
Não, e a guarnição com bacon é fantástica. Nossa, né?
O lance do Bloody Mary é muito... Ele varia de bar pra bar, assim. É meio, sim, tipo, que nem o estrogonofe. Não tem uma receita, assim.
Exatamente, né? Exatamente.
E aí o Bloody Mary, ele...
Se o estrogonofe não tem receita russa, vai jogar bomba aqui.
Não, mas o estrogonofe é brasileiro. É. O estrogonofe já... Cara, é que nem Hurt do Johnny Cash, cara. Não é do Nine Inch Nails, é do Johnny Cash, né? O estrogonofe não é russo faz tempo.
É isso mesmo.
Então, o Bloody Mary aqui, tipo, ali vai... Você tem que preparar... Vai a vodka, o suco de tomate. Aí tem lugar que usa suco de tomate. A gente usa aquela passata. Passata de tomate. Denso. Que ela é ultra mais densa. Então, ele fica muito mais cremoso. E aí, a gente usa também... E tem o Bloody Mix. Que o Bloody Mix é... Aí é tipo o tempero do Bloody Mary. Que é onde entra o detalhe da casa mesmo.
Uh-huh.
Então, no Bloody Mix, você pode usar... Tem gente que faz só com molho inglês e um pouco de limão. Aí, em vez de usar o limão para dar acidez, a gente usa vinho de Jerez. Ou, não lembro se é o Pedro Jimenez ou o Oloroso, acho que é o Oloroso.
Olha aí, muito bom.
Então, isso que traz a acidez, a gente usa um pouco de shoyu, usa o molho inglês. Né? Teve aquele que a gente fez com kimchi, que em vez de usar molho inglês, a gente usou aquele molho de ostra e molho de peixe coreano.
Nossa! Delícia.
Então ele fica mais com uma pegada de peixe, assim. Então dá pra fazer ainda essas variações aí.
Puta, cara, que delícia.
Tô salivando já.
Não, e aí é bom porque a gente, que nem eu e Veda, que tá numa dieta de líquidos, a gente bebe e come salada ao mesmo tempo.
Então, exato. Eu falo isso, cara, porque é o seguinte, o Bloody Mary do esconderijo, cara...
É um saladão. Falo... Delicioso.
Não, é perfeito, porque assim, vem um salsão, vem ali um cabinho de salsão, né? Eu confesso que a última vez que eu pedi sem bacon, eu não tô podendo comer gordura, mas assim... Talinho de salsão, né?
Eu aí, peço o meu com dobro de bacon sem o salsão, porque eu não tô podendo comer verdura, olha só.
Eu tô ao contrário. Aí eu pedi um talinho de salsão. Não, você comeu o talinho de salsão, tomou ali, cara, o suco de tomate e tal, não sei o quê, Pô, cara, é uma entrada.
É uma refeição,
já é. Café da manhã dos campeões.
Exatamente, é. Exatamente. Cara, que delícia, que delícia. Ó, a gente tá aqui nesse momento de retorno, né? Ainda bem numa velocidade, digamos. Se bem que o pessoal voltou, como diria aquele personagem, numa velocidade que já para segurar tá difícil. E a gente que agora, próxima parada é se encontrar e fazer novas histórias, né? O
Léo, que dia que você vai estar aqui mesmo?
Vamos se encontrar, mas não criar nenhuma história nova, porque tá doendo o corpo.
Vamos. Depois da gravação a gente combina direitinho aqui quando que a gente vai se encontrar, porque é claro que se a gente tem uma certeza é que a gente vai se encontrar em esconderijo, Juan Caloto. Então, Técnica, por favor, yes! Ah, que delícia poder voltar aqui para mais um papo com Vince Vader. Ó, num piscar de zóio se passa uma hora de programa, de papo legal. E a gente tá aqui, o quê? Contando... Ó, eu vou falar para você. Antes dessa gravação, rolou uma rápida reunião de pauta, onde 80% da pauta original foi censurada.
É verdade.
Infelizmente, foi censurada por motivos de bom senso, na verdade. Então, ela foi bom censurada, não foi censura, entendeu? A pauta foi bom censurada porque as melhores histórias que a gente tinha para compartilhar, elas iam comprometer muita gente, ou pelo menos...
Um pouquinho, né?
Exatamente. E a gente já expôs o John, pelo minimamente aí por conta da cueca, a gente falou, ó, vamos contar o fato sem contar, né, o resultado sem contar exatamente o que levou aquilo a acontecer. Então, já foi, né, o dono do rolê se expondo minimamente pra gente garantir um momento de descontração. Agora, teria histórias aí, né, de parceiros, de amigos, de clientes, de sócios, que a gente teve que dar uma segurada porque, né, agora sim, se você estiver em São Paulo, lá em Clementine's Village, você pode construir histórias melhores do que essas junto com a gente lá no esconderijo Juan Caloto, obviamente. Que fica lá...
uma história muito pesada, espero não estar aqui.
Tá? Exatamente. Que fica lá na Gandavos Corner. Gandavos Corner, como é que chama? 200?
398.
398.
Já sabe até de cor.
Gandavos Corner 398. Lembrando que não tem placa na fachada. Você não vai encontrar ali uma placa, esconderijo, João Caloto e tal. Mas
devidamente escondido.
Vai ser muito fácil de você encontrar, porque é o único salão que tem ali. Você vai olhar, você vai dizer, tem cara de salão? Tem. Aí você mete a cara, tem aquela portinha, tem um pianinho dentro. Pô, não vai ser inconfundível. E a gente, quem sabe, não se esbarre no final de semana, numa sexta, sábado ou domingo à noite ali no esconderijo Juan Caloto. E eu quero aqui, antes de chamar o Verde, meninos, tem novidades aí? Não, eu recebi aqui o comendador, que pátis aquela jaca.
Comendador tá bom, hein? Aliás, o comendador é uma homenagem a uma história justamente de bar também, né?
É uma homenagem a um grandíssimo amigo, irmão, usou, cara.
Verdade,
o comendador. Olha aí, o comendador, que é uma Russian Imperial Stout. É. Que faz jus ao seu nome, porque eu recebi aqui, chegou aqui a minha remessinha mensal, muito obrigado.
Com um charutinho, né?
Eu degustei junto com um charutinho e eu vou te falar, um homem na minha idade precisa trocar o óleo constantemente. E se tem aí um óleo de motor de respeito, essa Riz.
Ela tá densa, né?
Ela tá um óleozinho de motor delícia.
Cara, vamos fazer comendador com ovo aqui, cara.
Tem que fazer.
Eu vou tomar
eu
isso
vou.
Daí.
Vou tomar.
Vai ficar bom. Fui num evento de quadrinhos lá que o Calote tava lá com as ruas Caloto, né? Aí também, cheguei lá, mais uma
mandou
vez...
Mandou o comendador. Mandou
o estômago completamente vazio, mandei uma lata ali do comendador, 10% ali, fiquei, ó...
Delícia, não, a gente precisa, cara. O cara, eu já tô mais perto dos 50 do que já tive dos 40, e eu vou falar pra você que a gente tem que trocar o óleo, sempre tem que trocar o óleo. E sempre pra trocar o óleo, né? Aí, quando o Nath não está aqui, eu não posso trocar o óleo devidamente. A gente tem aqui o quê? Um óleo de motor para a gente poder fazer isso. Agora também, além do comendador, tem também... como é que é? La Vingança de Karina Cristina.
La Vendetta.
É boa também, hein? Karina Cristina...
E E tá em tanque uma nova Juicy IPA e uma nova Double West Coast IPA.
Olha, são aí.
Duas que estão, a gente tá feliz também. Tá
desenvolvendo no nas próximas semanas invasa aí.
Eu quero falar aqui o seguinte, declarar aqui, cara, que a minha Rocaloto favorita, Michelada Bill, quero saber quando que vai voltar. Aquela cerveja, ela já vinha com um cu de burro embutido.
Ah, da cobra, né?
É verdade, tinha Michelada mesmo. E depois como é que chama?
Teve
Buenos Dias com La Víbora.
Essa aqui, ó, da Víbora. Isso, a Víbora eu peguei. É. A Michelada eu não cheguei a pegar, mas a Víbora eu peguei.
Uma é tipo a sequência da outra, né? Assim, não na história, mas no
livro. Inclusive, temos uma passagem aí de história que nós não contamos aqui, pré-pandemia, que foi eu, Joey Calotti e Lierson enchendo o caneco, tomando cerveja no isopor que tava no porta-mala do carro na frente do evento de podcast do Spotify.
A gente levou clandestinamente a cerveja.
A gente começou a entrar no evento com cerveja no bolso da calça jeans, assim. Aí lá no fundo o nego tomando aquelas Heineken e tal. Aí cara, a gente com o Juan Calotto. Aí, cara, assim, cara, onde é que vocês conseguiram o Juan Calotto? Falei, então, irmão.
Eu tava me sentindo outro traficante.
A gente traficou pra dentro do evento aqui. São histórias, entendeu? Quero ouvir essas histórias. Então você tem ali o esconderijo do Juan Calotto. Agora, se você quer as melhores histórias, se você quer as histórias que você vai guardar pra sempre na sua vida, eu recomendo você tentar dar a sorte de um dia esbarrar com o Vince Vader, que é o cara das histórias. Esse tem história. Tava com saudade de falar com você, meu velho.
Semana que vem vamos tomar uma junto aí.
Vamos lá.
Vamos fazer um périplo, 12 trabalhos.
Vamos.
Ah, meu Deus.
Estaremos lá.
Cara, eu tô acumulando, eu já tô com três radiofobia no portfólio já, cara.
Tá. Não, o Vader é sócio aqui, é o quarto cavaleiro do Apocalipse aqui, já oficialmente. Acho que tirando nós é quem mais participou até agora aqui. E
acho que ele briga com a Bia, não é?
Acho que sim, temos também que ver. Vamos começar a abrir essa disputa aí.
Eu quero vir mais, eu quero ganhar da Bia. Eu nem sei quem é a Bia, mas eu quero ganhar.
Não sabe quem é a Bia, filha da puta. Agora, são os nossos integrantes honorários aqui, Vader. Passa o serviço, quem quiser te acompanhar, o Vader que também é desenvolvedor de jogos, o cara que faz um monte de coisa legal, quem quiser te conhecer, quem quiser te acompanhar, passa aí redes sociais.
Redes sociais aí é o @VinceVader, cara. É Twitter, Instagram aí. Eu tô ensaiando pra montar um canalzinho no TikTok agora, mas, eu não vou fazer dancinhas. Eu vou falar de games, assim, né?
Tá
eu
bom.
Não vou fazer dancinhas, falarei de game. Eu tô ensaiando.
Não vai fazer dancinha? Não vai fazer dancinha até a gente sair 1h30 da manhã do esconderijo jeito.
Fazendo dancinha até tomar 3 comendadores.
Nós vamos sair fazendo a dancinha. Então segue lá, @VinceVader. Valeu, Vincião. Nós estamos juntos, Vader, velho de guerra. Obrigado, John. Obrigado, Calotti, por mais esse episódio totalmente lupulado aqui. Fermentadinho, delicioso do nosso Radiofobia. Obrigado a você pelo seu download, pela sua audiência. radiofobia.com.br/podcast é o endereço para você ir lá e ouvir todos os podcasts da casa. Siga @JuanCalotto no Instagram para saber de todas as novidades. Abraço na boca, se beber não dirija, se for dirigir não bebe, se for beber chama nós, é isso aí. Um abraço, a gente se encontra lá no esconderijo, tchau!
O podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.